Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem. Opa, boa noite.
Boa noite.
Estamos terminando a semana de inscrições para o meu curso, que é um curso voltado para mulheres que buscam saúde intestinal, né? E nada mais certo e correto de fazer uma live com uma guerreira que já enfrentou algumas coisas aí na vida, né? Como Lioa, que é, enfrentou com unhas e dentes, né? Para o pessoal entender que não é fácil para ninguém e que tudo exige esforço, sacrifício, que nada vem de mão beijada, né, Ana?
Não mesmo, não, mas não mesmo. E que nada, além de não vir de mão beijada, não se torna fácil em momento algum, né?
Exato. Então,
a gente vai falar sobre isso. É uma ilusão muito grande que as pessoas têm de
isso,
que vai ficar fácil.
A vida é uma batalha diária, né? A gente acorda para matar. Não vou falar um leão por dia, não. Uma gazela por dia para a gente se alimentar, né?
E ainda desviar das antas, né?
Exatamente. Então,
Eu não
assim,
sei o que é mais difícil.
É verdade. Então, assim, a gente faz uma pré-live se preparando, aí eu conheci sua história, vamos dizer, realmente é uma mulher apaixonante, porque tem uma história de vida forte. Então, começa do começo, o espaço é todo seu.
Nossa, não me dá espaço não, viu, que eu me espalho.
Bora, bora.
Gente, vou me apresentar, né? Acho que seu público não me conhece. Meu nome é Ana Maria, tenho 44 anos, sou uma mulher comum, né? Uma mulher normal, comum, como todas, casada, tenho uma filha de 25 anos, uma história, assim, vem de uma família normal também, né? De pessoas normais e muita gente com histórico de obesidade e diversos problemas de saúde. Mas é isso, tive uma infância normal, adolescência também, né? Me casei cedo, fui mãe cedo, casei cedo. E depois de algum tempo, um pouco tempo de casado, eu sou de Salvador, né? Sou filha de Salvador, me criei lá também e me casei e vim embora para Guanambi, que é uma cidade do interior da Bahia, mais ou menos 800 quilômetros de distância da capital, porque meu esposo é militar, né? Então ele, quando se formou, ele logo veio transferido para cá e a gente ainda ficou, como eu e a pequena lá ainda um tempo, porque ele pretendia voltar, né? Pretendia passar um tempo, vamos dizer assim, um estágio aqui e voltar. Mas ele se deu bem aqui, gostou e viu numa cidade pequena a oportunidade da gente construir uma vida mais tranquila, e as coisas estavam bem favoráveis para ele aqui, e aqui estamos há quase 25 anos já, né? E aí, pouco
Pronto.
tempo depois que eu casei, eu ainda amamentava minha filha, emagreci muito, estava muito magra, casei magrinha, eu esqueci até de te mandar a foto do meu casamento, toda fininha, amamentando, feito uma vaca. Depois que eu parei de amamentar, eu comecei a engordar. Vários fatores, né, Eurípides? Casada há pouco tempo, né? Estava amamentando dia e noite, né? Sendo sugada dia e noite. Casada há pouco tempo, né? Aquele casamento recente que você quer, né? Se fazer aquelas vezes, né, de esposa, dona de casa, aquela coisa toda. Então, era receitas e receitas e receitas, dotes
Ana,
culinários. Oi.
nessa época você ainda tinha uma dieta padrão ocidental, essa arroz, feijão.
Não, não, não. Eu fazia dieta da lua, só não comia lua, entendeu? Então, normal, normal. Tinha. Antes disso, igual eu conversei com você, dos 15 aos 18 anos, eu tive assim um pouquinho, tipo assim, 5 quilos acima do peso, 8 quilos acima do peso, aí fazia uma dieta, fazia uma atividade física e tal, emagrecia, entra na academia, aquela coisa. Mas, tanto que quando eu engravidei, eu estava pesando acho que 65 quilos, eu tenho 1,60 m, né? Na gravidez eu engordei 20 quilos e sequei, vamos dizer assim, uns quase 30, porque eu fui para baixo de 60. Eu acho que eu fiquei com 56 quilos quando eu estava amamentando mesmo naquela, né, naquela pegada bruta. E aí depois que eu casei, é porque minha história é meio assim, né? Eu comecei a namorar, engravidei, noivei, casei e vim embora para cá, né? Então, quando a gente casou, nossa filha já tinha mais de um ano. Ela fez um ano ainda em Salvador. E quando eu parei de amamentar, eu voltei a engordar. Aí realmente eu comecei a ganhar peso, que aí junta aquilo tudo. Parei de amamentar, né? Casada, né? Casada recente, né? Fazia muita comidinha, era muita lasanha, muita macarronada. Todo dia inventava uma coisa e dava uma de Ana Maria Braga. E muita comida, e a gente saía muito, porque quando eu vim para cá, meu esposo já tinha um ciclo de amizade muito grande aqui. Então a gente farreava muito, saía muito, tomava todas, muita cerveja, né? Hoje eu não posso nem ver cerveja, mas já gostei muito. E aí foi isso. E aí comecei a ganhar peso. Né? Comecei a ganhar peso, porque se tem uma coisa que tem para se fazer nessa cidade é comer. Acho que é a única diversão que existe. É comer. Aqui não tem muita opção de lazer que não seja relacionada a comida e bebida. Né? Então, comecei a ganhar peso. E nisso, de quando eu casei pouco tempo até 2012, né? Eu me casei em 96, até 2012 foi um efeito sanfona louco. Engordava, resolvi emagrecer, aí procurei endocrinologista, tomei Fenproporex, né? Tomei anfetamina prescrito pela médica, fiz vigilante do peso, fiz dieta de sopa, fiz dieta de revista, era o tal de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Engordava 10, emagrecia 15, engordava 20. Aquela velha história, né? Que o efeito rebote sempre vem pior. Tive o auge, assim, que eu fiquei obesa mesmo. Eu não sei eu sou muito ruim, assim, em cronologia, mas de dizer, assim, quanto tempo eu fiquei nesse auge de obesidade, eu não sei exatamente lhe dizer. Eu sei que em 2010 eu estava bem gorda mesmo. A minha irmã, caçula, já tinha alguns anos que tinha feito cirurgia bariátrica. Eu estava muito infeliz, muito insatisfeita, tá assim, muito fodida emocionalmente, muito mesmo. Eu estava, sabe, eu não cheguei a procurar um médico, até fiz uma época. Uma das vezes que eu tentei emagrecer foi, eu trabalhava no hospital público aqui, que chamava Hospital Regional, e lá eu procurei, né, um psicólogo do serviço de saúde, de lá, do ambulatório, e ele me encaminhou para um nutricionista. Então, eu fiquei um tempo até fazendo um tratamento com ele e um acompanhamento com um nutricionista de lá também. Não é porra nenhuma, nem nada, aquela dietinha que a gente já sabe de sempre. Mas eu estava muito ruim da cabeça, mesmo assim. Eu não cheguei a ter um diagnóstico de depressão, nada disso, mas eu não estava bem. E eu botei na cabeça que eu ia fazer bariátrica. A única luz que eu enxergava no fim do túnel era uma bariátrica. Eu tinha caso na família, tinha minha irmã, tinha uma prima. Só que eu não estava conseguindo me organizar para sair daqui, para ir a Salvador, que eu queria consultar com o médico que operou minha irmã, que era uma referência, inclusive acho que ele ainda é referência no estado. eu queria consultar com ele. Só que, na minha cabeça, eu fazia assim: olha, para mim é a minha única esperança. Se eu chegar lá, se eu me examinar, dizer que eu não tenho os requisitos para fazer, eu vou voltar muito pior do que eu estou. E vai ser eu, né? E aí, enquanto eu não podia ir realmente, não conseguia me organizar para ir, porque eu tinha meus negócios aqui e tal, eu conscientemente, posso dizer que foi conscientemente, eu passei a me esforçar para engordar mais.
Isso aí,
Eu não queria.
Ana, é uma coisa que é muito comum, viu? O pessoal
Sim.
que faz bariátrica pelo convênio tem que chegar num peso determinado e eles fazem isso mesmo, engordam, né, para encaixar. Então, você escapou fedendo aí, vamos falar de uma bariátrica, então.
Nossa, demais. E eu ia fazer, era pelo plano mesmo, né? Então, assim, eu já estava realmente, eu já estava me sentindo no fundo do poço. Porém, é aquilo que eu te falei, eu não queria correr o risco de chegar lá e ele dizer que eu não me encaixava, né, no perfil. Então, eu fiz, ó, já que eu não posso ir agora, enquanto eu não posso ir, já tô lascada mesmo, vou terminar de chutar aqui tudo. E aí, só que eu não sei lhe dizer, eu já não subi em balança, né? Eu corria de balança, e eu não sei lhe dizer quanto que eu consegui engordar. Enfim, eu sei que eu fiz um serviço, né? Fiz um trabalho, projeto bariátrica. E em 2012, né? Eu tinha aquelas fotos que eu te mandei, tem uma foto que eu tava com uma batinha branca. Ali foi uma semana antes da inauguração da minha loja. E tem uma foto que eu te mandei que eu tô tipo com tipo um vestido riscadinho, assim, listradinho. Ali foi na inauguração da minha loja, uma semana depois. Tudo ali foi em maio de 2012. Ali foi esse período, né? Inaugurei a loja. E aí é que realmente, aí agora inaugurando loja, abrindo comércio, portas abertas, é que eu não tinha como realmente me ausentar. Não tinha funcionário, não tinha nada. Eu costumo dizer que as coisas convergiram, sabe? Deus botou a mão. Ele falou, você não vai fazer esse negócio, não. E aí eu inaugurei a loja e tal, e eu só fui piorando, né, Eurípides? Só piorando, eu não enxergava uma possibilidade, eu não enxergava Sabe quando você tenta olhar para frente, eu não sabia quanto eu pesava, mas eu dizia assim, eu não devo ter menos do que 35 quilos para perder. E eu não imagino conseguindo fazer isso. Então eu não enxergava como que eu vou fazer. Sabe, quando você procura realmente uma luz, você não enxerga. Então aquilo me paralisava, né? E nisso era aquele jogo que eu acho que muita gente conhece, muita gente já deve ter passado por isso. Eu estava infeliz porque eu estava gorda. Aí, porque eu estava infeliz, porque eu estava gorda, eu comia. Né, para tentar amenizar aquilo ali, e eu comia e depois eu ficava péssima porque eu tinha comido, né? E aí eu ficava péssima por causa daquilo, porque a gente só come mesmo é porcaria. E eu tava num momento da vida que eu já não ia mais para lugar nenhum. O máximo que eu ia era assim, as fotos que eu tenho dessa época é assim, em casa de amigos ou aqui em casa. Tem uma foto que eu te mandei que eu tô com uma taça de espumante, não é em casa. Então, assim, ou a gente reunia amigos em casa, ou a gente reunia na casa de alguém. Mas eu não ia mais para lugar nenhum. Se tinha um casamento, eu já ficava imaginando eu ir numa loja, comprar uma roupa, me sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido, que eu não ia achar uma roupa que ficasse legal, ou eu ia ter que ser escolhida pela roupa, eu não ia escolher a roupa. Então, eu dava uma desculpa. Sabe, quando o esposo chegava em casa, ah, amor, vai ter o aniversário, ou o casamento, ou a formatura, ou um jantar na casa de não sei quem, alguém que não fosse muito próximo. E aí, eu posso confirmar? Nós vamos? Vamos sim, claro, amor. Oh, pode confirmar, a gente vai. No dia eu arrumava alguma coisa. Era uma dor de cabeça, era uma dor no estômago, era uma dor na coluna. Eu inventava alguma coisa. E às vezes eram compromissos que ele não tinha como deixar de ir. né? Ou socialmente falando, ou até mesmo relacionado ao trabalho, solenidades, essas coisas relacionadas à vida militar. E aí, o que que acontecia? Eu dizia, não, amor, vai, fala com o pessoal que eu mandei lembrança, tal, não sei o quê, tá de boa, mas, pô, não dá, tô com dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo. Eurípides, era esse homem das costas. Eu ia para a cozinha, para a despensa, para a geladeira, ia procurar, sabe? E aí eu me atracava num pote de biscoito com um copo de leite com Nescau, ia para frente da televisão, comer e chorar, né? Chorava porque estava triste por causa da situação, aí eu comia e ficava triste porque eu estava, sabe, aquela coisa.
E como que você conseguiu quebrar esse ciclo vicioso? Como é que foi essa libertação, vamos falar assim?
Então, um belo dia, estou na minha loja, né? Foi um dia que assim, geralmente eu ia vir em casa almoçar, né? O comércio aqui fechava todo nessa época, no horário de meio-dia. E nesse dia eu não pude sair para almoçar, eu não pude vir em casa, né? Eu trabalhava, eu tinha um comércio de papéis de parede, né? Da área de decoração. Então eu acabei ficando presa na loja, atendendo uma cliente, fechei as portas, fiquei lá atendendo essa cliente e tal. Quando terminou, já era assim, 1h30 da tarde, 2 horas eu tinha que abrir. Então eu não saí. E 2 horas, quando eu abri, um entra e sai de gente e tal, início eu fiquei com o café da manhã, fiquei sem almoçar. Quando deu 3 horas da tarde, mais ou menos, eu já estava passando mal de fome, né? Estava realmente dando suadeira, já estava, sabe? E eu tinha refluxo, né? Nessa época eu sofria muito com refluxo. Eu desde 2010 que eu sofria com duas coisas, com refluxo e com a protusão discal aqui na cervical, que quase virou hérnia. E aí era assim, eu tinha que dormir quase sentada por causa do refluxo. Mas aí nisso, quando eu pegava no sono, eu pendurava o pescoço. Aí eu acordava com isso aqui tudo inflamado. E aí eu passava o dia péssima, porque estava morrendo de dor, vivia à base de anti-inflamatório e aqueles remedinhos que a gente já conhece de refluxo, né?
Ô, Ana, é bom só dar uma pincelada, isso para o pessoal entender que obesidade é uma doença inflamatória, você está se inflamando e é um ciclo vicioso mesmo, e realmente refluxo é um problema muito comum em quem é obeso, as discopatias ali da coluna. Então, não. Só para pincelar, não existe gordinho saudável, tá?
Nunca,
Tá
nunca.
na corda bamba, qualquer momento, um ventinho que vier, você cai. Então é muito, muito bom a sua história para exemplificar isso também.
Não, eu tinha inflamação de tudo que você pensar, né, Eurípides? Eu tinha assim, eu tenho uma condromalácia no joelho esquerdo que é desde a adolescência. Eu não sei, na verdade, como que se foi algum excesso, alguma coisa, eu não sei o que que foi, porque diz que condromalácia também tem muito da constituição, né? Esqueci agora como é que fala. Tem pessoas que têm o joelho é valgo, que chama, uma
Valgo,
coisa assim,
isso.
cinto, e que acaba tendo uma predisposição maior. Enfim, não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, mas eu tenho essa condromalácia. Ela não está no meu histórico de obesidade. A origem dela não está em obesidade.
Mas com
Porém,
certeza ela foi agravada pela obesidade.
você não tem a dúvida. Você não tem. As piores crises que eu tive de joelho foram justamente nos períodos de maior sobrepeso, assim, de viver com joelheira, de viver botando gelo, de viver fazendo fisioterapia, ia num médico, ia no outro, sabe? E tinha períodos que eu mal conseguia andar, né? Assim, isso aí era rotineiro. Eu já era acostumada. Eu sou uma pessoa, Eurípides, que hoje eu consigo colocar uma bolsa de gelo direto na pele sem sentir dor, sem sentir nada, sem sentir queimar. Eu tenho marca de queimadura de gelo no meu joelho, porque de tanto que eu me tornei resistente, de tanto que eu usei, né? Então, assim, aí volta. Então, se assim, eu tinha informação de tudo que você pensar, a gente ainda vai entrar na questão da endometriose, né? Que também é uma doença inflamatória, e enfim. Mas nessa época eu vivia desse jeito. E nesse dia, nesse bendito dia, eu estava passando mal já de fome. E eu pedi tinha uma pessoa que me ajudava na loja. E eu falei assim, eu dei um dinheiro a ela e falei, pelo amor de Deus, traz alguma coisa para eu comer. Vai aí, era no centro da cidade. Naquele horário, a única coisa que ela achou aberta foi lanchonete. E tinha uma pastelaria na outra esquina da rua onde ficava a minha loja. E aí ela foi lá e me voltou com dois pastéis e um suco de laranja. Daqueles bem, bem grandes. Eu comi um dos pastéis, não consegui comer os dois, porque estavam. Toda hora entrava a gente na loja, tá? Mas, tipo assim, comi um, tomei o suco, forrei o estômago. Eu disse, não deu 20 minutos. E olha que eu era acostumada a comer porcaria. Não deu 20 minutos. Parece que abriu aqui um fogareiro dentro de mim. Eu comecei a sentir dor no estômago. Aquela sensação toda que todo mundo já sabe. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não tava vendo jeito de eu ir para casa. Eu não tinha um remédio, não tinha nada. Alguns minutos depois entrou uma pessoa na minha loja, que era uma pessoa que eu conhecia, vendedora da Herbalife. É aquilo que eu falei para você. Vendedor de Herbalife eu botava para correr. Eu era acostumada a botar para correr. Eu não deixava. Quando eu via aquele botão, eu não deixava nem me entregar papelzinho. Só que essa pessoa era conhecida, né? E aí eu fiquei sem graça, né? Primeiro que ela entrou na loja com o pretexto de olhar um papel de parede para um espaço da Herbalife que ela estava inaugurando. E aquela coisa, o povo não pode ver gordinho, né? Tinha um tempo que a gente não se via. E aí começou. E eu realmente, quem olhasse para mim, via que eu estava passando mal, porque eu estava suando frio, antes era de fome. Agora já era do efeito rebote do que eu tinha comido. E aí ela, você está bem? Aí eu falei assim, não, eu comi um pastel ali, não caiu bem, não estou legal. Aí começou aqueles convites, aquela coisa e tal. E eu fiquei muito sem graça de dizer que não ia, até porque tinha o pretexto do papel de parede. Ela olhou lá um bocado de coisa e tal, e queria que eu fosse no dia seguinte lá olhar a parede para dar uma sugestão, aquele papo, né? Que a gente já sabe que no fim das contas ela não comprou papel nenhum. Enfim, no outro dia de manhã eu fui, antes de abrir a loja, eu fui bem cedo, ó, vinha, mas vim em jejum, para você tomar café aqui comigo. Aí tá bom, eu fui, né? Fui cedo, que eu tinha que abrir a loja 8 horas, fui bem cedo. E tal, aí olhei lá o pretexto dela lá de olhar a parede e depois ela fez toda aquela apresentação, né? Quem aqui nunca entrou no espaço da Herbalife? Fez toda aquela apresentação, aquela coisa, me deu aquele copão de chá para tomar e foi indo e tal. Um dos problemas que mais me incomodavam era a retenção hídrica. Assim, eu bebia bastante água e eu fazia pouco xixi. E eu vivia sempre muito inchada, pés e mãos sempre muito inchados. E nesse dia, só enquanto a gente conversava, eu fui no banheiro fazer xixi umas 4 vezes. Eu falei, não é possível. Porque eu tava tomando aqueles chás, né? Depois foi que ela me serviu o shake. Eu falei, gente, não é possível. Eu nunca mijei tanto na minha vida. O que que é isso? Abriu a torneira. Pô, empolguei com aquele negócio, né? E aí, vi naquilo ali uma possibilidade, né? Quem sabe, né, velho? Não vou dizer não custa nada, porque custa, né? E não é pouco, mas. Eu falei assim, ó, comprei com ela tipo uma cartela com vários acessos ao espaço, né? Eu falei assim, eu vou comprar a cartela, porque aí eu me sinto obrigada a vir todo dia, pelo menos, tomar o café da manhã. O dia que eu não puder vir de manhã, eu venho no final da tarde, mas eu venho. Comprei o trem, cheguei em casa, isso já fiz um monte de xixi também, aquela coisa toda. E aí, quando foi mais tarde, meu esposo estava fazendo um curso fora, ele ficava uns 4 dias em Salvador e o resto da semana aqui. E aí, quando a gente se falou, eu, amor, não sei o que, tá, amor, eu nunca fiz tanto. Eu incuti com o xixi, porque era um problema sério para mim. Eu, amor, eu nunca fiz tanto xixi na minha vida, eu nunca mijei tanto. E tal, tá, não sei o que. Aí ele, mas moça, esse negócio de Herbalife, eu digo, mas eu também nunca gostei, não, mas poxa, vai que, né? E nisso vai que nós começamos a, né? Ele falou assim: ó, você quer mesmo o bichinho? Muitos anos depois, ele virou para mim e falou assim: rapaz, quando você me fez investir nesse negócio, eu falei, mais uma, que não vai dar certo, mas eu tenho que apoiar para depois não dizer que eu não apoiei. E aí ele colou comigo, né? Aí a gente começou realmente, eu comecei a usar. Primeiro foi só eu, depois nós acabamos nos cadastrando para ter aquele desconto, aquela velha história, né? Muita gente já passou. E aí, inclusive, fizemos um investimento até grande para poder mudar de nível, fazer um desconto maior. Acabei entrando de sociedade num espaço também. Aquela foto que eu te mandei, que eu te falei que foi um vestido florido, era no espaço. acho que depois daquele dia, acho que mais uns 2 meses foi aquele momento que eu te falei, né? Que eu já não, que o negócio já não descia mais. Por isso que eu digo que tem a mão de Deus nesse negócio. Porque assim, ah, mas você emagreceu com a Herbalife? Sim, eu emagreci com a Herbalife, muito, né? Não foi pouco, não foi tudo. Mas o diferencial na minha história, ah, Ana, hoje vou, então você acha que é eficiente? Não. Eu digo que a minha história foi diferente. A gente fez um investimento que a gente não podia fazer. E eu não me sentia no direito de desapontar meu esposo e ainda fazer ele jogar aquele dinheiro todo fora. Porque não é pouco, né, Euripides? É muito caro. É muita grana. E era uma grana que a gente realmente não foi uma coisa programada, não foi uma coisa que a gente planejou e tal. Não. Surgiu, bora, bora, tal. E aí só despesa com isso. Depois ele também acabou usando, minha filha também e tal. Mas assim, eu não me sentia no direito de deixar dar errado, né? Então, assim, juntou várias coisas, juntou isso, juntou que realmente você tem ali, apesar de ser todo aquele lixo industrial que a gente sabe, a gente perde peso pela restrição calórica, né? Pela restrição calórica. Eu consegui usar durante tanto tempo, porque como eu me cadastrei e decidi colocar o espaço, eu fui treinada para aprender a fazer aquele shake cremoso, bem cremoso, que você bota o canudo e ele para em pé assim e tal. Então, tudo isso vai, sabe? E faz mistura de sabores e aquela coisa. E eu fui empolgando com o resultado que eu estava tendo, sabe? Quando eu comecei a usar a Herbalife, eu estava com 93 quilos e meio, tá? Eu não quis saber. A menina me pesou, me mediu, anotou lá no caderninho dela. Eu falei, eu não quero saber. Daqui um mês, a gente faz de novo isso aí. E aí, se eu tiver perdido alguma coisa, você me fala qual o peso que eu tava. Que eu não queria saber. Aí, eu tentei iniciar, fazer uma caminhada. Minha filha ainda falou assim, não, mãe, bora. Eu vou com você. E aí, sempre final da tarde, quando eu terminava, nessa época eu não tinha... Eu tinha loja, mas sempre da metade da tarde para frente era o horário que eu deixava para fazer visitas, né? Porque muitas vezes a gente tem que ir na casa do cliente, medir parede, fazer orçamento, essas coisas. Então eu deixava mais no final da tarde. Então eu falei assim, não, bora, tipo, 5 horas da tarde eu vou deixar o horário pra gente fazer a nossa caminhada. Eu comecei a fazer caminhada com ela, aqui no quarte, dando a volta no quarteirão. A gente dava uma volta no quarteirão num dia, quando passava na frente de casa de novo, eu já estava com as costas arrebentadas, os pés doendo, os tornozelos doendo, eu dizia, deu por hoje. E aí eu ficava 2, 3 dias sem poder caminhar, porque eu tava com o joelho, tornozelo, coluna, tudo doendo. Tentei por algumas vezes, depois eu falei com ela, ó, Gabi, vamos deixar eu perder um pouco de peso primeiro, porque meu corpo não tá aguentando, não tem condição. Eu fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão, ficar 3 dias sem poder ir, eu tenho que dirigir, eu tenho que ir pra loja, tal, essas coisas, não tem condições. Tá bom. Perdi um peso, com um mês eu fiz novamente a tal avaliação lá. Aí ela falou, ah, eu tenho que te contar, eu fiz o que fui. Aí depois ela me mostrou que eu estava com 93 quilos, eu não fazia a menor ideia, né? E que eu já tinha saído da casa dos 90, né? Eu fui para 80, quase 89, 88 e alguma coisa, né? E aí eu fui estabelecendo, eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada e foi aí que a gente foi investindo realmente no negócio. Aí eu fui estabelecendo pequenas metas, tipo assim, metas menores, né? Por exemplo, eu saí da casa dos 90, eu falei assim, agora eu tenho que baixar de 85. Depois saí da casa dos 80. E nisso foi. Eu acho que eu parei de usar Herbalife, eu tava com 68, 68 para 70, alguma coisa assim. Já estava me sentindo muito bem, já vinha bom tempo fazendo funcional. Sabe aqueles funcional que parece treinamento de jogador de futebol no campo, aqueles cones, né? Aqueles elásticos, aquele paraquedas, você tem que correr com aquele paraquedas na cintura, era esse tipo de treinamento que eu já fazia. Depois eu entrei na academia mesmo, fazer musculação, continuei com esse treino e foi indo. Então, assim, é como se fosse assim, uma avalanche de coisas que foram só me motivando e eu fui gostando daquilo ali. E realmente, como diz a Tânia, eu me apaixonei pelo processo.
Isso.
Quando deu mais ou menos um ano, o
Ana,
negócio não descia mais.
me conta aí, quando que o bichinho da comida de verdade, a pílula vermelha, você tomou ela e viu que tinha um outro mundo à parte? Conta essa parte pra gente.
Isso aí foi de 2012 para 2013, né? Aí, quando eu deixei de usar Herbalife, eu fui. Assim, na verdade, eu já tinha aprendido a comer, né? Assim, entre aspas, da maneira tradicional, porque eu substituía duas refeições, café e janta. Eu tinha que almoçar, fazia aqueles lanches, aquela coisinha tradicional. E continuei. Então, quando eu deixei de usar Herbalife, eu só substituí, na verdade, os shakes por refeições, né? Mas é aquela coisa. Cheio de carboidrato, tinha medo de proteína, aquela coisa que a gente já sabe. E nisso eu fui seguindo sozinha, fui avançando, fui avançando, fui avançando, até o momento que eu estagnei. Que eu te mandei aquela foto, foi até onde eu fui sozinha, e depois, e do lado uma foto com alguns meses de Atkins, né? Então, assim, eu tava, tipo assim, eu tava um peso normal, só que com percentual de gordura bem visível, bem elevado ainda. E aí eu procurei uma nutricionista aqui da cidade. Ela até atendia na academia que eu treinava. Procurando essa nutricionista, fiz um plano alimentar com ela. Quando eu estava esperando ela me entregar o plano, minha irmã me ligou. Essa minha irmã caçula que eu te falei, que fez bariátrica e tal, minha irmã me ligou dizendo que tinha descoberto através de uma amiga um negócio de uma dieta que você emagrece comendo bacon. Eu fiquei louca. Eu falei, como assim? Você tá maluca? Toda low fat, toda trabalhada no low fat. E eu vim pra cá me dizer que eu emagrecer comendo bacon, que não ia mais comer arroz, que não ia mais. Não, peraí, filha, não é assim não. Vamos conversar. Eu acabei de pagar uma consulta com a nutricionista, tô esperando ela me entregar o plano, eu agora não posso nem pensar e mudar essa estratégia, mas mande o que você tiver de material aí que eu quero ler. E isso ela já estava começando a fazer. Orientada, assim, estimulada por essa amiga que estava fazendo, que era a dieta Atkins. Ainda não era, assim, 100% comida de verdade, que você sabe que Atkins entra muito, né, ainda industrializado, aquelas coisas todas,
É mais ou
mas era uma
menos,
amiga
Ana,
da pessoa química.
mais ou menos igual eu te contei que eu embrenhei na Dukan. Quem aí já ouviu falar da dieta Dukan? Que
Eu só ouvi falar, isso aí acho que foi a única que
farináceos aí a rodo, mas ela é baixa em
eu não fiz. Aveia, né?
carboidrato, aveia,
Nossa, carboidrato.
a rodo. Minha esposa, ela comprou livros e livros e não fez a dieta.
Mas você fez.
Eu li todos esses livros e fiz, e perdi 16 quilos na época. Porque assim, eu nunca
Mas
fui muito
ela
obeso e tudo.
vamos dizer assim, é mais ou menos uma low carb, low fat, né?
Isso, que tem muitas receitinhas próprias,
Isso.
patenteadas. Eu sei que
Uhum.
teve um momento ali que eu não queria ver
Parece que
a
é assim,
veia, ver
né?
a
Eu...
veia na minha frente nunca mais depois dessa dieta.
Ela veio para ir no banheiro, né? Ela veio para cagar. Mas assim, aí eu falei, ó, eu não posso agora, eu quase enlouqueci, Soares, para poder fazer essa consulta. E a gente fez as compras do mês, baseado no cardápio que a mulher mandou eu fazer, tudo assim, eu não posso. Mas me mande o que você tem aí, vai me mandando, que eu vou lendo. E aí ela me mandou um monte de coisa, um monte de material, e por fim, quando ela conseguiu o download do, que é o livro dele, o livro da a Nova Atkins. É, em português só existe em PDF, né? Alguém traduziu e disponibilizou. E aí, quando ela conseguiu, ela me mandou. E aí eu fui devorando aquilo. Eurípides, eu nunca vi nada fazer tanto sentido. Eu ia lendo. Sabe quando você vai lendo e você vai dizendo, meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei isso? Gente, isso aqui, essa história de que comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo, sabe? Como é que eu preciso emagrecer? Sabe, eu ficava. Aí eu ia lendo e aquilo ia fazendo tanto sentido, eu ficando doida. Aí, graças a Deus, a dieta da nutricionista não deu certo, né? De início eu perdi um pouquinho. Quando ela mudou o plano, que foi fazer a outra avaliação, eu tinha ganho peso, fazendo tudo certinho. E aí eu falei, ó, deu. Vou fazer Atkins. Eu saí. de uma high carb, low fat high carb. De um dia para o outro, a gente estava vindo de uma festa de madrugada e eu lendo no celular as coisas que minha irmã mandava, e eu apaixonada por aquilo. E aí eu virei para a Soares e falei assim: Mô, bora fazer uma dieta nova? Ele: Ah, meu Deus, é bem você. Não, eu peguei um texto, era um tipo um resumo da dieta que ela tinha me mandado. Eu já estava com ela ali na tela, né? Eu sabia que ele ia primeiro refutar. Aí eu peguei e li no caminho da festa para casa, eu li aquele resumo para ele. Eu falei: Bora, velho, bora tentar a partir de segunda. Isso era sábado, de domingo, de sábado para domingo. Bora tentar e tal, não sei o quê. Pá, o que a gente vai fazer aquele tanto de comida que tem lá em casa? Bora tentar. Se a gente resolver que vai seguir, a gente doa aquela comida lá, o que tiver lá na despensa e tal, de um jeito. E aí, beleza, que tinha muito cereal, muita coisa light, muito diet light. Tudo isso aqui na despensa. Aí, embora. Segunda-feira, a gente começou, acho que era 5 de julho. Na segunda-feira que antecedeu o aniversário dele, que é dia 11. E estava marcada uma festa numa casa noturna daqui, que a gente ia reunir uma galera e tal. Você acredita que a gente começou na segunda-feira? A fase de indução da Atkins, que é para indução à cetose. Nós começamos na segunda-feira. Na terça, eu fui treinar em jejum, que eu treinava de manhã cedo. Falei, não faz sentido eu comer. Eu fui treinar em jejum. Tive um. Não fui piripaque, não. Dá aquela rodadinha assim, né? Dei uma amenizada ali na intensidade do treino. No outro dia, a mesma coisa e tal, até que eu me adaptei. Em 3 dias, já me adaptei a treinar em jejum, treinar musculação em jejum, voltei para a minha intensidade. Sábado foi o aniversário dele nessa casa de show. A gente não bebeu, a gente não comeu. Ele não comeu nem do bolo que a gente fez, não comeu os tiragostos que foram, sabe? Só o que vinha assim de carne, uma coisinha assim, um tomatinho, um negocinho. Não bebemos, Eurípides, não bebemos. A gente comia uma água desgraçada nessa época. Mas nesse dia, eu ainda falei com ele assim: ó, se você quiser, a gente deixa para começar na segunda-feira depois do seu aniversário, né? A gente vai ensaiando aqui. Ele: não, 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 se é para começar, bora começar logo. Militar, né? E aí foi. E aí nós ficamos na dieta Atkins. Eu sei, ensecou, Eurípides, ensecou. A gente secou bonito, sabe? Sabe aquela coisa que você seca bonito, saudável. Isso foi em julho de 2015. 2016, nós lá ficamos em Ática. Trouxe uma galera com a gente, assim, várias amigas fazendo e tal, e a gente só tendo resultado e aquela coisa linda. E 2017, mais ou menos, eu meio que migrei para uma low carb mais clássica, essa low carb mais, vamos dizer assim, que fala do contexto, a questão do carboidrato, né? Ah, mas depende do contexto, isso de contexto, deixa eu te falar, ó, me lasquei. Foi aí, mas foi muito bom, porque aí eu descobri que eu tenho baixa tolerância a carboidrato. Meu corpo não tolera, não adianta. Se eu aumento, ainda hoje, se eu aumento um pouco o carboidrato, eu já percebo uma diferença. Não é que eu engordo, mas eu já percebo que o caminho vai ser esse. Início de 2017, que eu entrei nessa de contexto. Ah, mas é o contexto. Você pode comer mandioca, você pode comer banana, você pode comer, desde que caiba no contexto do seu dia. Início, eu em Atkins, acostumada a contar carboidrato, eu não contava em aplicativo. Eu usei aplicativo só no comecinho para ter uma ideia. Mas acostumada ali a olhar para as minhas refeições, saber quanto que eu sabia dizer quanto que eu tinha comido de carboidrato no dia. E nisso de contexto, eu me perdi. Entendeu? Eu me perdi e comecei a abrir isso sem sair da comida de verdade. Mas comecei a abrir muita exceção para os alimentos mais ricos em amido, né? As frutas mais doces, os tubérculos. Ah, tem nada não, fim de semana. Só que é aquela coisa, eu sou uma pessoa viciada em carboidrato. E você para sempre. Então, comigo não funciona eu comer um pedaço, tá ali, uma bacia de mandioca no churrasco, uma travessa ali de mandioca com manteiga, eu dizer assim, não, vou comer só um pedacinho. Eu prefiro não comer, porque eu sei que eu não vou comer só um pedacinho. Eu sei que eu só vou parar quando acabar. Depois eu não vou me sentir bem, tá? Aquilo ali eu sei que vai ter um efeito negativo no meu corpo. E eu, aquilo ali pode fazer, ah, é comida de verdade, mas pode fazer eu perder o controle, como diz Chef Michel, abrir as portas do inferno para drogas mais pesadas. Então, nesse momento, eu digo assim, eu me lasquei, mas aprendi a me conhecer mais, né? Isso foi 2017. O que eu fiz? Não voltei para Atkins em si, mas eu voltei para o nível baixo de carboidrato. Eu voltei para uma dieta de baixíssimo amido, baixíssimo mesmo. Só que não tem como você, vamos dizer assim, desprezar aquilo que você aprendeu. Então, tudo que eu aprendi com a Atkins, eu ainda continuei usando durante um bom tempo, entendeu? Os conhecimentos, não necessariamente as fases, as listas de alimentos, não. Mas o que eu aprendi com Atkins. E ainda hoje, viu? Ainda hoje, volta e meia, eu me pego assim, sabe? Com algumas coisas que eu realmente aprendi muito com o Dr. Atkins. Ele não sabe, não, mas eu aprendi muito com ele, né? E pronto. Aí quando foi 2018, eu já vinha meio enjoada dessa história de vegetais, eu não vou mentir. Eu já estava meio saco cheio de cozinha. Vegetal é um negócio que dá trabalho, né? Mesmo que a gente gosta, mas a gente sabe que dá trabalho. Então comecei a meio que ficar de saco cheio daquilo. Comecei a diminuir muita variedade, ia na feira, dizia, não, não leve isso não, vai perder. E aí comecei a diminuir muita variedade. Naturalmente, mesmo diminuindo a variedade e a quantidade, volta e meia estragava alguma coisa na geladeira e eu comecei, ó, amor, vamos diminuir. Tá perdendo coisa, tá jogando comida fora. Isso é uma coisa que tanto eu como ele fomos criados para não fazer, jogar comida fora. E a gente foi diminuindo, né? Diminuindo as compras de vegetais e tal. Final de 2018, eu já tava quase carnívora sem saber. Sem saber nem o que era dieta carnívora. E mais ou menos, acho que foi mais ou menos na época que a Jade começou com as publicações a respeito, né, da carnívora e tal. Eu falei, rapaz, será mesmo que é possível a pessoa viver com saúde sem comer vegetal? Porque eu comia por obrigação. Eu estava numa época já que eu comia por obrigação. Eu ficava com eu e ela, inclusive, temos isso em comum. Ela sempre fala, eu comia, eu ficava com a consciência pesada quando não, se eu não comesse. Então, era mais ou menos isso. Então, às vezes, ali uma foinha ali, umas rodelinhas de tomate ali no prato, para não dizer que não comi. E aí foi quando me convidaram para o Desafio Carnívoro de 2019, e eu fiz. E aqui estou. Carnívoro por opção, com algumas exceções, de vez em quando eu como uma fruta, uma coisa. Mas me encontrei nessa alimentação.
Excelente. O pessoal tem que entender uma coisa, Ana, que a carnívora, querendo ou não, é uma dieta low FODMAPs. Você diminui muito os FODMAPs, né, dos vegetais. Por isso que muita gente que tem doença inflamatória acaba melhorando com a carnívora. Mas que o pessoal também tem que entender que não é para todo mundo, não é todo mundo que se adapta fácil, não. Isso aí, pessoal, tem que entender. Olha o processo que você fez, né, até chegar na carnívora, né? Você estava se desintoxicando de muita coisa e conhecendo a você mesma. Essa é a
É
parte
um
mais
processo
bonita de
natural.
tudo.
Eu acho que foi um processo natural, sabe, Eurípides? E eu costumo dizer que tudo isso que aconteceu na minha vida, cara, não tem como, não tem como. Foi Deus que falou assim, não. Você não vai por esse caminho aqui, não. Você não vai mutilar seu corpo. Não critico, não condeno quem faz. Eu sei que tem casos de obesidade que são realmente, não tem outro jeito. Ou poderia até ter, mas eu acho que isso vai muito do indivíduo também. Mas assim, acho que ele falou assim, não, você não vai por aí, não, você vai por aqui. E aí foi assim, que essa questão de Herbalife mesmo, quebrei muito minha cara, tomei calote, sabe? Porque esse povo é muito trambiqueiro. E foi coisa, amigo, foi história. E até Aí segue um aqui, segue uma musa acolá, segue uma dica aqui e tal. E nisso eu fui montando meu coisa. Eu sei que eu fui. O processo foi muito importante para mim. Por isso que hoje, quando as pessoas me perguntam, quando eu posto, eu até parei de postar fotos de antes e depois, porque quando você posta, a pessoa fala assim: quantos quilos? Quanto tempo? Eu não sei. Eu não sei. Porque assim, quando aquela foto que eu te mandei. Eu de biquíni, Atkins, né? Que eu falei assim, aqui foi alguns meses com a dieta Atkins. Eu tinha o mesmo peso que eu tenho hoje, só que hoje eu tenho uma outra composição corporal. Entendeu? Hoje eu tenho de lá para cá, houve o quê? Houve uma hipertrofia, né? Houve uma redução ainda maior de percentual de gordura, né? Então, eu não sei dizer, gente, como é que eu vou dizer, sendo que no início eu só me pesei e tirei umas medidas, nunca fiz uma avaliação. Eu fui fazer uma avaliação, sei lá quanto tempo depois, quando entrei na academia, aquela avaliação de dobras. Mas assim, eu não sei, eu nunca fiz uma bioimpedância. E nem quero fazer, não me interessa, sabe? E aí, quando as pessoas perguntam assim, ah, em quanto tempo? Não sei, gente, o processo todo. Já tem 8 anos e não vai acabar nunca. Né? Não vai
Verdade.
acabar. Não vai acabar, porque nós somos seres, né, sempre em constante mudança. Hoje, igual eu conversei com você, hoje meu objetivo, óbvio, não sou hipócrita de dizer que eu não tenho muito orgulho do físico, vamos dizer assim, que eu construí. Com todos os problemas de saúde, problemas hormonais, com endometriose, isso e aquilo. Por exemplo, quando eu vejo hoje uma pessoa, uma mulher no grupo, falando assim: ai, mas é porque eu tenho endometriose, aí você sabe, né? Luta, como é? É um inimigo contra, né? Tipo, como se estivesse nadando contra a maré. Eu falo assim: é engraçado, né? Eu também
É,
tenho
tipo,
endometriose
a pessoa
antiga, né?
quer a desculpa para se entregar, né, pro problema.
Isso.
Como realmente, só essa sua história aí da questão do emagrecimento já foi uma aula, né? Eu acho que vamos ter que marcar outra para falar de endometriose. Eu não tenho dúvida
Na hora que
disso,
você quiser, filho.
que o pessoal vai
Na hora que você quiser.
gostar de ouvir a parte da endometriose, tem coisas bem interessantes também. Ana, eu sempre peço para os meus convidados dicas de livros que mudaram sua vida ou livros que você indicaria aí para o pessoal que quer começar uma jornada igual à sua.
Ó, livros nesse sentido, eu não vou mentir para você que eu não li ainda. Eu me lembrei dessa indicação que você pede, eu me lembrei disso hoje de tarde. Eu falei, meu Deus, Olímpides vai pedir para indicar. Eu confesso, Olímpides, que tirando os romances de escola, eu nunca fui muito de livros, de pegar assim livro para ler. Eu gosto de ler coisas, mas nunca fui muito com livros. Eu tive um período da vida. Que inclusive a endometriose me despertou para o trabalho espírita, inclusive. Eu não falei, mas eu sou espírita eu costumo dizer que é de nascença, né?
Somos dois. Eu também sou espírita de nascença.
Não, seu
Meu
nome diz
pai,
tudo, né?
desde
Seu nome diz
criança,
tudo.
evangelho no lar. E meu pai fundou centros também. Não sei se foi você que me falou que o seu também fundou.
Foi meu avô e meu pai. Então. E aí eu fiquei tentando me lembrar. Na verdade, eu me lembrei de três livros espíritas. Isso assim, tirando codificação, né? Que sem comentários. Mas tem três livros espíritas que foram muito importantes na minha vida. Um deles, inclusive, eu não encontrei. Eu não sei se eu emprestei. Você sabe que quem empresta não presta. Mas espero que esteja, né? Tenha servido para alguma coisa. Um deles é esse aqui. Não sei se você conhece. E para o resto da vida.
Já
É
ouvi
um
falar.
livro. Esse livro, qual a importância desse livro na minha vida? Esse livro, ele tem pequenos textos. Ele é um livro feito para Evangelho no Lar. Mas ele é voltado, não é que ele é voltado para crianças. É voltado para criança. É como se fosse ser um avô contando umas historinhas, e todas as histórias têm uma lição, Muito importante. Então, esse livro, ele até me emociono. Esse exemplar aqui, meu pai me deu quando a gente começou a fazer evangelho, que nossa filha já tinha condições de entender. Então, ele nos presenteou porque o que fez parte da minha vida era dele, já estava bem velho, inclusive, e tal. Mas esse livro, assim, para evangelho no lar com criança, é a melhor coisa que existe. E, assim, você vê que minha voz chega a ficar. Então, assim, é muito especial. Esse livro tem lições que até hoje eu me lembro de algumas coisinhas, sabe? Sempre alguma coisinha envolvendo animais ou envolvendo o quintal da casa da avó, mas sempre com alguma lição muito interessante. Todas elas, de alguma forma, levam ao ensinamento do Evangelho. O outro, que foi o primeiro livro espírita que eu li e que me despertou, assim, para a necessidade do trabalho, foi Nosso Lar. Figurinha assim, né? Bem conhecida, né? Nosso Lar foi o primeiro livro que muita gente leu, mas ele teve realmente um significado muito importante para mim e realmente me despertou para a importância do trabalho.
Ana, para você ter ideia, esse livro também é importante para mim. Meu filho mais velho chama André Luiz. Então, não preciso falar mais nada, né?
Eu li quase toda a série dele, eu não lembro qual que eu parei, mas eu preciso retomar. O outro me despertou, esse livro foi muito importante para mim, quando eu tive o diagnóstico da endometriose, e nós, através da espiritualidade, nós tivemos a informação da importância dessa endometriose no meu crescimento, né? É uma endometriose, meu pai chamava de endometriose evolutiva, né? Eu tenho muitos compromissos nessa área reprodutiva, reprodutora, né? Tive notícias de algumas coisas erradas que eu andei fazendo em outras oportunidades. E esse livro aqui, dentre muitos ensinamentos, foi muito importante na época na fase mais difícil da minha endometriose. Chama Aconteceu na Casa Espírita. Não sei se você conhece também.
Já ouvi falar também.
Todo trabalhador espírita tinha que ler esse livro. Todo trabalhador espírita tinha que ler esse livro. Esse livro conta os bastidores espirituais, né, do underground mesmo, os bastidores desde o planejamento até a execução de um ataque de uma legião de espírito, né, de espíritos a uma casa espírita. Então, assim, os trabalhadores alvo, aqueles que sucumbiram, aqueles que não foram atingidos e tal, coisa que ninguém nunca imagina, por exemplo, o presidente da casa, que era tido como um homem mais evoluído e tal, foi um dos primeiros que caiu. Enfim, foi muito importante para mim, porque tem um capítulo aqui que fala sobre de uma trabalhadora, uma médium, que tinha um problema sério de saúde e tal, e assim me ajudou muito com essa questão da época que eu descobri a endometriose, né? Então, se você tem criança, seus meninos têm que idade?
Tem um de 8 e um de 5.
Eu acho que para o resto da vida ainda dá certo. Assim, eu não sei, pelo fato de eles terem nascido em berço espírita, já devem ter talvez até um conhecimento mais, devem ser evangelizados e tal, né? Mas, assim, esse livro é especial demais para o resto da vida. Realmente, o título de estudo, assim, são lições que a gente leva para a vida toda, de
Pronto.
criança.
Então, todos anotados aqui, devidamente anotados. E foi excelente, tá? E assim, ilustra um pouco, tá? Do que eu quero mostrar para as pessoas na questão de ou você aprende na porrada e vai achando o seu caminho, ou aproveita os erros de outras pessoas e faz um atalho para que você não precisa sentir na pele como aquela pessoa sentiu, tá? Então, assim, só aproveitar o ensejo e falar do meu
Só um
curso.
instante. Meu
Sim?
sobrinho falando que aconteceu na casa espírita. Não, não é do espírito Emmanuel. É do médium Emmanuel Cristiano, pelo espírito Nora.
Pronto. Perfeito.
Isso é outro, foi criado dentro do centro.
Para o pessoal entender que hoje em dia já tem como você ser guiado num caminho, né, para não precisar tomar toda essa porrada que a Ana tomou, tá? Então,
Ah, sim.
meu curso vai acabar as inscrições em domingo e eu não sei quando terá outra turma. É só para deixar claro para o pessoal, tá? E o pessoal entender, o pessoal não entendeu esse tanto de comentário, gente, é porque aqui nós estamos com uma família, somos uma família que me abraçou também e eu me sinto abraçado por essa família. Eu até falo com vocês, eu não sou carnívoro, mas eu sou meat-based diet. Minha dieta é à base de carne. Eu como carne, vou no rodízio 2, 3 vezes por semana,
Ai,
gosto.
que inveja! Menina, eu tô com uma saudade de um rodízio, você não tem noção, velho. Aqui na
Não,
cidade não tem um que preste. Mas
aqui em
semana que vem eu vou.
Brasília tem muitos. O Diego foi num que eu gosto muito, que eu tenho até cadeira VIP lá, que é o Buffalo Bill.
Nossa.
Ali é
Nossa.
maravilhoso. Então,
É,
assim.
semana que vem nós vamos a São Paulo e eu falei que se eu não for, nos dias que estiver lá, se não for pelo menos em dois rodízios, não vou sossegar. Muita saudade de um rodízio, gente. Muita saudade. E assim, Euripides, gente, hoje a gente tem à disposição tanta informação, tanto conteúdo, assim, valiosíssimo. Médicos como você. Assim, eu vou citar você para não esquecer de ninguém. Mas médicos como você e diversos outros que a gente acompanha. Que posta, que dispõe, sabe, disponibiliza de tanto conteúdo gratuito e valioso. Na minha época não tinha nada disso, sabe? Na minha época era tanta gente falando merda na internet, você ficava doido, você não sabia para que lado ir. Hoje ainda tem? Tem. Mas as pessoas que acompanham a gente, por exemplo, estão nos nossos grupos, ou que está ali no Instagram, sabe? A gente está sempre repostando vocês, a gente está sempre repostando coisa de qualidade e as pessoas não vão atrás. Sabe? É assim, eu canso de assistir live, Eurípides, e ver nos comentários as pessoas perguntando assim, por exemplo, você ali falando sobre alimentação, sobre comida de verdade, sobre a importância de uma atividade física, sobre a importância de sono, sobre a importância da água, sobre... E as pessoas ali perguntando, mas e tal suplemento assim? Mas o que é que eu tomo para ir no banheiro? Mas o que é que não sei o que? Eu digo, gente, as pessoas querem atalho para tudo. E botem uma coisa na cabeça de vocês, não há atalho, não existe atalho. E se você pega um atalho, você vai dar com os burros na água, não tem jeito, você vai ter que voltar o caminho todo e começar. Igual o jogo de tabuleiro, sabe? Se você jogar o dado errado, você vai cair numa casa, vai mandar você voltar para o início, ou voltar 3 casas, ou voltar 5 casas, ou voltar para a primeira casa, ou ficar uma rodada sem jogar, né? Você vai só se atrasar. Então, assim, ah, mas enquanto eu vejo o neguinho perguntando para Diego, você vê que ele tem paciência. Ah, mas outro dia a pessoa perguntou se consegue perder 25 quilos daqui até o Natal com essa dieta. Eu fico com um ranço quando a pessoa fala, com essa dieta eu consigo emagrecer quanto daqui até o fim do ano? Gente, não é assim. Sabe? Quanto tempo você ficou ferrando o seu organismo? Eu, por exemplo. Quanto tempo eu fiquei ferrando meu organismo? Já tem 8 anos que eu mudei totalmente minha mentalidade, mudei meu estilo de vida, foquei realmente em melhorar. E ainda tenho problemas a resolver, igual nós conversamos, tem a questão da endometriose, tem uma disbiose, tem, sabe? E as pessoas só querendo fazer jejum, jejum. Ai, porque, velho, eu vejo, hoje chegou no grupo uma menina dizendo que ela tá há menos de um mês na carnívora, ela meteu um jejum de 96 horas e a balança não desceu. Eu falei, bem feito, ficou 96 horas sem comer, não adiantou nada.
Exato, pessoal que é mágica mesmo.
Então assim, não existe, não existe. Eu acho que o caminho é igual aquilo que tem. Você vai saber lembrar, ou alguém aí do Espiritismo vai lembrar, aquela história da porta larga e da porta estreita, né? Então, assim, a porta para entrar no reino dos céus, ela é estreita. E para tudo, a porta que vai levar você para o sucesso, a porta que vai levar você para o seu objetivo, para aquilo que vai ser melhor para você, sempre vai ser a porta estreita, sempre vai ser o caminho mais difícil. Sempre vai ser. Você vai ter que, igual a gente fala, né? Vai ter que matar um leão por dia, desviar das hienas, né? E ultrapassar diversos obstáculos, porque não tem outra forma. A gente passa uma vida ferrando com o corpo da gente, e a pessoa. Ah, mas eu comecei essa dieta, tem um mês no intestino, dá pra travar. Ah, eu emagreci, não sei quanto. Você tá treinando, amor? Tá fazendo musculação? Ah, não. Ah, tem uma flacidez aqui. Digo, você quer o quê? Você quer acabar com a flacidez caminhando? Vai puxar ferro, miséria. Sabe? Aí posta uns miséria de comida. Vai comer, gente. Todo mundo sonha com uma dieta que as pessoas vão dizer assim, coma. Coma. A gente passa a vida toda passando fome com essa dieta de fome desgraçada. Quando a gente fala come, gente, é para comer. Não é para ter medo. Não é para ter medo de comer, não. Come, vai puxar ferro. Você não vai ficar igual o Hulk, não. Pode ir, vai na fé. Queria eu que ficasse, queria eu. Mas não é assim, né? Então, eu quero deixar uma mensagem que é: se cuidem. Não espere você emagrecer para você se olhar no espelho e se amar. Você tem que se amar, desenvolver o máximo de amor próprio para você ter a coragem de enfrentar tudo que você vai precisar enfrentar. E nunca é tarde, sempre é tempo. Não tem, não importa quantos quilos você tenha acima, não importa quantos seus joelhos doem, né? Não importa quando seus joelhos doem, vá. Pode ser que alguns danos você não consiga reverter, dependendo do grau. Mas sempre vai ser melhor. Você sempre vai conseguir melhorar alguma coisa. Você sempre. Assim, quando a gente se cuida, sempre a gente vai ter benefícios, né? E foque no que é certo. Ah, eu quero emagrecer. Não, cuide da sua saúde, que o emagrecimento vem. Ah, mas eu quero ganhar massa. Cuide da sua saúde, cuide do seu intestino, do seu sono, vá treinar, sabe? Tente fazer o máximo que você puder de gerenciamento do estresse. É difícil, eu sei, é difícil, mas tente. Busque melhorar seu sono, beba água, coma direito. Precisa ser carnívora? Não, não precisa ser carnívoro. Ah, mas eu não consigo fazer essa sua dieta. Coma comida. Bicho e planta, açougue e feira. Vai administrando aqui ali, adaptando a sua individualidade, mas vá, porque enquanto você está aí do outro lado da tela, admirando quem chegou lá, ah, eu não consigo. Ah, quando eu crescer, vou ser igual a você. Ah, eu ainda vou chegar nesse nível. Você está fazendo o quê para chegar nesse nível? O que que você está fazendo? Já começou? Está se dedicando? Porque ficar só admirando o resultado dos outros não adianta, né? Então é isso. A mensagem que eu queria deixar era essa. Mulherada, principalmente, se cuidem.
Eu te falei que eu tinha uma surpresa para você. Eu quero fazer uma telemedicina com você, uma teleconsulta. Você vai ganhar uma modulação intestinal. Pode entrar em contato amanhã. Pode entrar em contato amanhã com a minha secretária para a gente combinar, tá bom?
Mentira! Não acredito, não. Sério, cara?
Sério.
Ai, gente! Nossa! Oi, Eurípedes! Oh, não tenho nem palavras. Você agora me deixou sem palavras.
Não, você
Só me
merece.
ajudou. Obrigada, obrigada. Nossa, quanta honra! Fazer uma live com você e ainda ganhar um presente desse, misericórdia.
Gratidão sempre e carpe diem.
É, vamos marcar para falar sobre endometriose.
Vamos sim, sem
Viu?
dúvida.
Vamos marcar. Eu gosto muito de com que eu posso conversar assim a respeito da endometriose. Eu gosto muito de falar que não precisa ser desse jeito, entendeu? Eu sei,
Sim.
é foda, é uma doença foda, é muito dolorosa, é de lascar.
Não
Mas, por
é.
exemplo, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, eu não tinha sofrido tanto. E hoje a gente
Sim.
tem muito acesso à informação.
A
Tá? Muita coisa mesmo.
história que você contou tem que ser repassada assim, pessoal, entender essa doença. Nós vamos combinar uma outra quinta-feira aí.
É, porque assim, você fez a live com um profissional, sinal muito bom, assistam, gente. Ele até compartilhou hoje. E é importante também ouvir o lado leigo, vamos dizer assim, né? O lado de quem viveu e vive como paciente, né? E a importância realmente que tem a mudança de estilo de vida para
Verdade.
minimizar, pelo menos, o sofrimento, viu? Eu gosto muito de falar sobre isso.
Verdade. Então tá. Vai descansar. Gratidão e carpe diem.
Gratidão. Deus lhe abençoe, viu? Tchau, gente. Beijo.
Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.